ar ao Voz.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tá dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tá dominando a cidade.
Hello, auditório.
Vivo grita!
Aê?
Só um minutinho, por favor. Pode retirar aquela senhora do canto direito ali do auditório, que essa já foi.
É.
Só um minutinho, gente. A remoção, por favor.
Já era.
Aquela, a da direita. Essa parece, mas tá viva. A da direita. Isso, essa. Pode levar, por favor. Tchau. Fala, fala em tchau pra ela, aê? Pra tia. A tia vai embora. Tchau, tia.
Vai pra fazenda.
Pronto, é bom, né, tiozão? Porque assim a gente já começa o programa de hoje já com o auditório bem animado.
Lógico.
Eu não quero ninguém, como é que fala, com tristeza nesse lugar.
Aê!
Amiguinhos, hoje vamos trabalhar, hein? Vamos trazer a história de um casal que compartilha muito mais do que as coisas simples de uma vida a dois. Hoje em dia tudo é compartilhado, viu, gente? Marido e esposa, a maioria das vezes,
compartilha
também
muito.
Também é. E mais, a história de um homem que não segurou o instinto e acabou algemado durante um show. É aquela clássica coisa que a gente fala, tem vontades que não devem ser realizadas.
É, claro.
Traremos destaques como estes hoje no Se Liga.
Falaremos de uma aranha que virou ingrediente de um entorpecente maluco e rendeu um baita sufoco. E moradores que podem levar multa se passarem da hora aí do... Vamos que vamos, do romance.
Tem hora pra fazer assim, então?
Tem hora.
Rapaz.
Tem hora.
Então é como se fosse uma... Como é que chama esse negócio de regra de horário pra entrar?
Regra de horário pra entrar?
É, tipo, toque de recolher.
Ah, é.
Então, nesse caso, tem o toque de não recolher.
Não recolher.
A partir desse horário, não pode mais pôr pra dentro.
Nada. Lona.
Rapaz. Caramba, tinha que ter isso aí nos condomínios, hein?
É.
O pessoal poder dormir em paz.
Sossegado, né?
É. Ô, amiguinhos e amiguinhas, vamos trabalhar. Hoje o programa de manhã foi incrível. Vocês agora da noite, não me decepcionem.
Aê.
A fabulosa.
Em Boquetinha.
Só pra manter o mistério. Pronto.
Aê.
A pergunta de hoje é: qual aperto você já passou durante uma viagem ou um passeio que você fez desde época de escola até o Museu do Ipiranga? Você já, quem já cagou no Museu do Ipiranga?
Oi,
é
ideia.
Bom, é bom.
É.
Não em cima das coisas, né, tiozão?
É no banheiro
no
mesmo.
No banheiro, nervoso da viagem.
Certo.
Nervoso, passa no busão, passa nervoso. Hoje a história é essa, gente. Perrengues. De manhã também a gente teve muita gente rica. Só viagens internacionais.
Bastante, muitas.
Do nada, aí a gente caiu na mesmice logo no final do programa.
Né?
Enfim, gente, responde aí. Perrengues de viagem e passeio. Número do Whats: 11-975-11-1043.
Repita:
11-975-11-1043.
Aê!
Aê! Só tá começando.
próspero trem auditório.
Obrigado ao trem pela presença neste programa. Vamos de notícia com ele. O tiozão, ele nunca negou notícia e não vai ser hoje que vai começar.
Na Califórnia, uma mulher de 37 anos foi parar na UTI depois de injetar restos de aranha viúva negra esmagada no corpo. Olha a ideia.
Ela pegou a viúva negra, esmagou e injetou?
Injetou.
A Scarlett Johansson?
É. Misturou lá o bicho com água destilada, tentando ter um efeito alucinógeno. Só que o corpo não reagiu muito bem. Teve fortes câimbras, dor de cabeça, ansiedade, pressão subiu às alturas.
Tudo isso por causa de um veneno de aranha negra.
Viúva negra.
Nunca que isso ia dar errado, não sei.
Quais a chance?
É alguma coisa que deu no corpo dela.
Quais a chance? O coração dela disparou, chegou a 188 batidas por minuto. Teve que receber morfina, mas ainda assim acabou precisando de ajuda para respirar. Depois de dias internada, conseguiu se recuperar, né? Dessa experiência bizarra que por pouco não foi a última experiência dela.
Mas no fim das contas, então, dela se deu bem, né? Eu achei que ela fosse terminar mal a história, mas ela se deu bem.
Se ela conseguiu o efeito alucinógeno que queria, não sei, mas dores e outros problemas ela conseguiu ter.
Tiozão. Pra uma pessoa que injeta veneno de aranha viúva negra no corpo, terminar com morfina já é um sonho realizado.
Digamos que sim.
A moça deve ter falado: ah, vocês acharam que eu não ia me dar bem?
Ah, louco.
Saindo da morfina, vamos ver o povo contando, hein? Histórias de viagem.
Eu tava com minha esposa, a gente tava na Turquia, ia sair de Istambul até a Capadócia de ônibus. Compramos lá a passagem, fomos lá na casa de turismo e tal, enfim. Então tava tudo certo, que a gente ia passar a noite no ônibus. E no outro dia, a hora que a gente chegasse, né, no destino, uma van ia tá esperando a gente pra fazer os passeios e tal. Quando deu no meio do caminho, mais ou menos 2 horas da manhã, o motorista, junto com o ajudante, que só falava um turco, simplesmente tirou nós dois do ônibus. Na porrada, sai, e a gente simplesmente teve que descer e o ônibus partiu e largou a gente ali. Por sorte, 5, 10 minutos depois, para uma van, um ônibus, assim, era um micro-ônibus, não era nenhuma van, para um micro-ônibus, a cena assim, ô, chega aí. Aí a gente subiu no ônibus e deu certo. Tivemos que fazer essa baldeação 3 vezes durante a madrugada e a gente não foi avisado.
Oxe, mãe. Não avisou que tinha baldeação e tirou na porrada.
É lógico que você fala pro cara, fala, oxi, viu, você tem que descer. A pessoa não responde. Você vira e fala pra pessoa, em papadócio, lógico, né? Fala, viu, você tem que descer. A pessoa não desce. Você vai lá e arranca a pessoa, ué. Os caras do busão não fizeram errado, não. Mano, os caras têm que descer pra você seguir viagem. Os caras falam, hello.
Que bela experiência.
Ah, não, tá doido. É. Demais, ó, só gente chique hoje, hein? Não me vem com praia grande.
Cara, eu fui pra Espanha, em Valência, trabalho uma vez e na madrugada, do dia que eu ia pegar meu voo, teve uma tentativa de golpe no meu banco lá, o banco detectou e cancelou meu cartão e eu não tinha dinheiro em espécie, eu ia só com cartão. Mas tava contando com a ajuda dos brothers do trabalho lá em Valência, cheguei no hotel lá, não tinha ninguém pra me ajudar, nem pra passar o cartão ali pra confirmar reserva na recepção. Mas tá bom, beleza. Tava um calor danado, velho. Aí chego no hotel lá, não tava com a sede danada, não tinha dinheiro pra comprar nada, fui tomar água torneira. Naturalmente, aquela água salgada, bicho. Foi horroroso. E aí, putz, tava aquele calor, eu com aquela sede, água salgada. Abri a janela lá pra dormir com a brisa do mar, que era em Valência, é Mediterrâneo lá, o mar.
Oh,
e
que
entrou um monte de pernilongo no quarto, velho.
É, não parece que foi esse... puxado.
Não sei falar repelente em espanhol, o cara não entendia nada. Sei que eu passei madrugada dando travesseirada em pernilongo, madrugada inteira na Espanha, bicho.
É um passeio chique, tem pernilongo também, olha só.
Pernichongo, você fala pra você.
É.
Você fala, Madatena, pernichongo, que aí é uma mistura de espanhol com italiano. Sempre vai dar bom, viu, moço?
Ah, vai.
Bom, mas esse negócio aí que ele falou que teve o bagulho dos golpes lá, não tem isso aí. Tem todo mundo, gente. Aqui no Brasil também, nunca teve aqui no Brasil.
Lógico.
Tentativa de golpe, né? Sempre tem, gente. Essas coisas tem em todo lugar. Não vai ficar, ai, que eu sou grão fino.
Fui lá pra Espanha. Talvez o golpe tenha até sido lá no Brasil e afetou o cartão dele na Espanha.
Será?
Por que não?
No Brasil?
Ué.
Não, aqui no Brasil não tem
o cartão,
essas coisas, tiozão. Não, não tem essas coisas. No Brasil não tem, não.
Não tem.
É só na Espanha, lá da Nariba, né?
Ah, é?
Um passeio que eu não me esqueço foi uma excursão de escola. Eu tinha 10 anos de idade. A gente foi fazer o passeio de Maria Fumaça. E aí, na fila, pra entrar na Maria Fumaça, o moleque que tava atrás de mim, que eu nem conheço aquele desgraçado, ele vomitou e vomitou tudo na minha perna. E eu fiquei a viagem inteira, o passeio inteiro, a excursão inteira vomitado, velho. Que merda aqui.
Pô, cheio de vomito.
O moço foi na... É, mas tem uns amigos que já adulto adora fazer passeio na Maria Fumar.
É. Ah, fumacê.
Agora, passeio de criança em Maria Fumaça é no mesmo nível meu do Museu do Ipiranga, hein? É mesmo.
Hora cagada no museu.
Mesmo tracejado. Ainda, isso porque vocês não tiveram ainda a oportunidade de fazer a excursão da escola pro programa livre. Esses que são velhos aí vão saber. Meu biso sempre falava que ele foi lá ver o Engenheiros do Havaí no programa livre com a escola.
Ah, bom.
Ah, que boas recordações que ele tem.
Quando eu tinha 7, 8 anos aí, a gente foi pro zoológico. E quando eu fui voltar, a professora chamou todo mundo, falou: todo mundo foi pro banheiro, todo mundo aquela vibe. Aí eu, pouco bagunceiro, não, todo mundo foi e tal. Chegou no meio do caminho, deu uma vontade no banheiro. Fui umas 3 vezes lá na frente. Professora, por favor, para que o negócio tá foda, a marmota tá na porta. E vai, não vai. Teve uma hora que chegou lá atrás lá, não teve jeito, fui dar uma peidada, caguei. Beleza, até aí tudo bem.
Tudo bem.
Professor com a cara virada pro outro lado, e eu desci correndo na chuva, tranquilo. No outro dia, na hora da chamada na escola, todo mundo ia falando o nome, quando chegou na minha vez, aí o pessoal: que alemão? Aquele, que alemão? O alemão cagou no busão. Aí ficou: alemão cagou no busão.
Quinta série.
Coisa que é rolando na escola lá. Conhece alemão? Que alemão? O alemão que cagou no busão. E aí.
Esses apelidos. Esses apelidos de quinta série é pra vida toda.
O alemão que cagou no busão. Tá bom. Vocês têm história de cocô também, não?
Uma situação dessas foi quando eu fui pra Argentina com a minha esposa, Mariana. Ela não gosta de chamar o nome dela,
hein?
Tá? Mariana. Ela estava chovendo e o piso estava molhado e liso, só que tem umas calçadas lá que elas são decorativas. E nessa ela veio escorregar e aquela calça branca, linda, maravilhosa, caiu de bunda na calçada. A hora que ela levantou, a calçada estava tatuada na calça dela. Aí por onde andava, todo mundo olhava e ela tentando esconder, tá bom? E eu, pra tentar ajudar, eu não conseguia parar de dar risada.
Essa
foi uma das situações aí.
E vem ajudar dando risada, parabéns.
Hoje, como eu disse, eu quero esse nível de pessoa rica no programa. É Capadrócias, né? É a França, é a Espanha,
Turquia.
É a Alemanha, Turquia, Guiné-Bissau.
E vai que vai. Como Guiné-Bissau não teve nenhum, acho que não teve nenhuma.
É, como chama lá a casa do David Guetta? Ibiza. Por favor, hein, gente, só quero história dessas. Dor de barriga na Praia Grande, não. Virose no Guarujá, não.
Será que não teremos?
O programa hoje é pra cima, gente.
Aê.
Vai mandando que já voltamos.
Aguardem.
7:15.
Repita.
8:37.
This is Justin Bieber. Check out my new song. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again.
Come on. Tudo que você gosta.
This is Justin Bieber.
Justin Bieber. Justin Bieber. Daisies. Daisies.
Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. You said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Is like, will you catch him at night? I'm Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it.
Aniversário de Justin Bieber, Habitat.
Que música linda, hein, tiozão?
Aham. Uh-huh.
Que música linda, uh-huh. Que musicalidade, que ser maravilhoso.
Até abaixei o fone aqui pra não ouvir.
Um beijo, isso, tá no essa chão.
Merda.
Né? Um beijo, Bibão. Vai com Deus, tá? É. Lindo. Manda um beijo pra mulher também. Lindos também, viu? Que casal maravilhoso, que coisa. Nossa, que prole.
É.
Que coisa linda. Amiguinhos, conte pra mim e pro tiozão hoje. Rolê frustrado, viagem que, na maioria das vezes, literalmente deu merda. Um estudo mostrou o quê? Cônjuges, marido, mulher, esposa, enfim, costumam dividir não só a casa, mas também transtorno psiquiátrico.
Ah,
ou seja,
uma novidade.
Às vezes você casa com uma louca e fica louco.
Fica.
Às vezes você casa com um cara que não bate bem e o cara, você começa, às vezes, você percebe que, quais as chances disso dar certo? A pesquisa analisou 14 milhões de pessoas em Taiwan. Eu não sabia que tinham 14 milhões de pessoas em Taiwan.
Olha lá.
Pegaram também a galera da Dinamarca, da Suécia e observaram. E os casos de, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, trabalhar em rádio, ansiedade, TDAH, autismo, toque, substâncias, digamos que pouco ortodoxas. Nossa, os caras botaram TDAH, autismo e substâncias controladas no mesmo frase.
Né?
Anorexia também, ou seja, pessoas que têm problemas ou que vão buscar eles, né?
É, procura.
Eles estão dizendo que quando o parceiro é diagnosticado, vamos pegar um casal de um menino e uma menina, quando o cara é diagnosticado e a pessoa, a mulher dele, por exemplo, não é, a chance dela aos poucos
adquirir e desenvolver
é muito grande. Estão dizendo que é atração por semelhança, convivência, estigma social e filho de pai que tem transtorno dobra a chance de desenvolver a condição. Os meus pais, por exemplo, por serem quem são, explicam muito do que eu sou.
Entendo.
E vocês achando que eu que tenho probleminha, né? Vai conhecer papai e mamãe, vocês verem.
Isso explica muita coisa.
Eu sou apenas uma criança perto deles, tá? Ô, my friends, vamos lá, viagem frustrada, como é que foi o rolê de vocês?
Uma viagem zoada, cara, foi ano passado, Argentina. Eu tinha que ir uma atividade na província de Córdoba. Eu simplesmente desci no aeroporto de Buenos Aires. De Buenos Aires pra Córdoba, de ônibus, 9 horas de viagem.
Eu sei, tava te falando.
E falando espanhol zero. Pensa no trem complicado que foi.
Desceu no lugar errado. Tem gente que vai no lugar errado. Vai viajar pra algum lugar, vai pra outro. Tem gente que reserva. Quantas vezes eu já vi história de gente que vai viajar pra uma cidade X da Itália e reserva o hotel numa cidade Y porque o Google falou que é perto.
É.
Aí você chega lá 800 quilômetros entre o hotel que você reservou e o parque onde você vai pra visitar o túmulo do seu biso.
É, a catacumba.
Exato.
Eu fui com os amigos, a gente foi lá pro Japão. Né, participar de um evento lá no Japão. E essa viagem eu tava preparando. Isso foi em 2015, essa viagem, né? Mas eu tava já na expectativa dela desde 2005, né? Quando lançou as datas desse evento aí. Eu já tava na expectativa, juntando dinheiro, né? E aí fui pro Japão, ficamos um mês lá no Japão, né? Além do evento que foi 10, 12 dias, mas os outros dias que a gente passeou pelo Japão, né? E o problema não foi comigo, foi com um dos amigos, mano. Um dos meus amigos que foi com a gente lá, um super amigo meu de infância. Rapaz, ele ficou ruim. Ficou ruim, deu uma baixa imunidade dele lá de ferro. E o cara ficou ruim, não conseguia andar mal, entendeu? Começou a ficar inchado. Falei, o quê?
Senhora,
vou ficar com meu amigo, não. Eu vou é curtir minha viagem, vou passear.
Já tá amigão,
agendado
meus
passeios, tá agendado tudo. Meu amigo fica em casa, descansando com a namorada, e eu vou curtir meus passeios.
Tá,
eu fiquei aqui esperando 10 anos pra vir viajar, pra ficar preso numa casa com um cara doente. Ah, nada. Vou curtir. Aí.
Esse é amigão, hein?
É, se a namorada tá junto, beleza. Se o cara tivesse sozinho lá, eu também deixava.
É.
Mas é que com a namorada, às vezes o problema é falar assim, mas ele tava com a namorada. Aí ficou discutindo o amigo. E a namorada, não, você fica com ele, a namorada, mas nem fudendo.
Gênio.
Você não é amigo dele? Você é a namorada dele. Então, mas quando
eu vim pra passear, você que é amigo dele.
Fala, não, mas eu também vim pra passear. Não. Fala, ué, mas quando eu chamo ele pra ir na minha casa, você não fala que amigo vem primeiro? Não, agora a namorada vem primeiro.
Aê.
Você sempre quis ele só pra você.
Perrengue de viagem foi em família, claro, porque a gente não passa vergonha sozinho, né? Boa. A gente vai com a família. Minha família é grande. E cada vez que a gente vai pra praia, é 4, 5 carros que vai, né? Porque é 25, 30 pessoas que vai pra ficar numa casa. E a gente nunca tinha ido na praia de Guarujá, né? Então a minha tia falou, não, esse ano a gente vai, faz um tempão que a gente não vai pra praia, esse ano a gente vai pra praia do Guarujá. Falei, tia, mas vai ficar um absurdo de caro, porque não tem casa barata no Guarujá, né? E a nossa situação financeira era limitada. E aí a minha tia disse que achou uma casa no Guarujá, a 200 metros da praia, se não me engano, na Enseada, por R$1.600. Eu falei, nossa, tia do céu, sério que você achou essa casa? Não, a gente achou, comporta todo mundo, são 3 dormitórios, com sala grande, quintal, enfim. E nessa época eu tinha um primo que era policial e estava trabalhando no Guarujá. E ela falou, ó, vai lá, vê se a casa existe, vê se, né, se é real, enfim. E meu primo foi lá e falou, ó, não, a casa existe, né? Não é uma mansão, mas tá em condições. Chegamos lá no dia da viagem, parecendo família busca-pé, 5 carros, carro lotado de bagagem, né? Eu com a minha filha de 3 anos, que era a primeira vez que ela ia conhecer a praia. E quando a gente chegou lá, a casa era horrível. A casa num portão não fechava, tinha banheiro que tinha porta e não tinha vaso, tinha vaso e não tinha pia, né? E tinha barata, a casa tinha buracos assim de ar-condicionado, que o cara tirou o ar-condicionado, o cara era um drogado, ele pegou a nossa grana, ele ainda falou assim, olha, eu tô indo, vou deixar vocês aqui à vontade, ele morava na casa, né? Então vou deixar vocês aqui à vontade, tem o resto de almoço aí, se vocês quiserem comer, fiquem à vontade. Eu vou deixar as cachorras, né? O nome da cachorra era Brisa, pra você ter uma ideia, e a Brisa tava grávida, a gente tivemos que cuidar aí da Brisa durante aí os 3 dias que a gente ficou lá.
Brisa, hein?
A casa era horrível, chovia dentro, tinha barata, tinha um esqueleto atrás da porta do quarto, que até hoje minha filha fala, mãe, a gente podia voltar pra praia, né? Mas uma casa que não tivesse barata. E é isso, ficou pra história. A gente só não voltou embora porque não tinha pra onde ir e a gente já tinha pago, né? A praia era linda, mas tinha que ficar alguém sempre lá na casa de segurança, porque a casa não tinha tranca, não tinha como fechar, não tinha portão, enfim. Até os vizinhos deram risada da gente ter alugado essa casa.
Olha, beleza. Que policial de merda, hein?
Ué, perguntou se a casa existia. A casa existia.
Ô, tiozão, mas um policial ele tem que ir lá investigar. É. Ela achou até um esqueleto lá que o policial não viu.
Existia.
Olha lá,
existe,
olha lá o policial, se tivesse pedido pra entrar, pra dar uma olhada na casa.
Solucionaria um crime.
Ele solucionaria um crime e ainda ia ficar famoso, ia ser condecorado, ia ganhar a estrela ali do xerife. Mas não.
Estrela do xerife.
Deixou passar essa oportunidade, meteu a família inteira. A não ser que ele não goste muito da família. Aí o cara fez certinho. Falou, não, vem.
Armou a cilada.
Pode vir.
Armou a cilada.
A pergunta que não quer calar, como é que tá a Brisa? Será que a cachorra tá viva ainda?
Será?
Vocês estão na Brisa, não?
O meu perrengue numa viagem foi um retorno de ano novo da praia. Resolvemos sair no dia 2, achando que não ia ter mais trânsito. Pensa num perrengue para subir da Praia Grande de volta. Criança pequena, trânsito desgraçado. Para vocês terem ideia, meu filho tinha 4 anos. Tivemos que fazer
chegou na
as
praia
necessidades dentro de um baldinho, que o trânsito não andava. Esse foi o meu maior perrengue. Nunca mais na minha vida.
O cara fez um castelinho de bosta no no baldinho de areia.
O que tem? É aquele que você deu de prêmio hoje de manhã?
É, hoje a gente sorteou, hein? Pra quem perdeu, vai lá no podcast depois, a gente sorteou baldinho de areia com colherzinha e ainda os moldes quadradinhos que são mais difíceis de achar, que é pra você construir o seu castelo com as pedras que o tiozão me atira.
Muito bem.
Mande aí, galera, como é que foi seu perrengue de viagem, porque daqui a pouquinho a revoltamos.
Aguarde!
Tumol! 7:26.
Repita!
8:37.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 매시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.
Auditório.
Ó, obrigado ao Coldplay, mas se retirem, por favor, também o pessoal do BTS, saiam daqui, porque o tiozão, ele traz uma notícia, o tiozão, ele vai brilhar.
Muito bem. Em Santa Catarina, um condomínio decidiu proibir relações sexuais depois das 10 da noite.
No meu condomínio é proibido antes das 10 também.
É.
E depois das 10 também.
Também.
Tá triste lá em casa, tiozão.
Coisa.
Não tá proibida a relação sexual.
Ah, bom.
É uma, a minha casa tá muito religiosa, viu?
É.
Não transa faz uns 3 anos, né?
É. A medida surgiu depois de moradores reclamarem de barulhos durante a madrugada, se é que me entende.
Ué, às vezes as pessoas estão só conversando alto.
É assim. O combinado virou piada como toque de recolher do amor. A primeira bronca seria uma notificação e na reincidência, multa de R$237. E se continuar, o papo é até expor gravações em reuniões e condomínio.
Ah, eu acho chique.
É,
no telão? No telão?
Chiquérrimo.
Põe no telão.
Isso.
Fala, Bidas e Bajos da 32C. Bidas e
que beleza. Não, até expor as imagens do...
Olha, ADR. Eu não sei, tiozão, como são os condomínios por onde você já passou nos bairros mais nobres do país. Mas, na maioria desses, sempre tem uma galera metida. E agora vai ter vídeo disso.
É, agora vai.
Quem aí mora em condomínio e tem uma vizinha ou um vizinho metido? Só vai expor.
Apenas.
Eu me divirto numa reunião. Nessa reunião de condomínio eu não vou. Reunião de condomínio normal, não vou não. Se falar assim, vai ter imagem.
Curiosidade científica, né?
É, vai ter imagem. Opa, tô lá, dona Cláudia. Tiozão, dona Cláudia. Vocês têm história pra contar, gente, sobre viagens frustradas? Por favor.
Bigode, vindo aí, novamente. Então, uma experiência horrível que eu tive lá em Paraty. Fui fazer um mochilão sozinho. Já tinha ido outras vezes, mas nunca fui pego sozinho. Mas eu decidi fazer um mochilão sozinho. Fui num período lá no Rio de Janeiro, numa época tava chovendo pra caramba. Cheguei lá no Rio, nublado e tal. Lembro que foi numa quarta-feira. Na quarta-feira, cheguei, a minha barraca e tal. Passei um dia na praia, tranquilo. Aí tinha uma galera no campo lá, fizemos amizade e tal, tomamos vinho, goró, beleza. Isso aí, um dia da noite fui dormir. Mas, 3 horas, 2 horas da manhã, a galera me chacoalhando na barraca. Quando eu acordei, eu tava flutuando no meu colchão inflável e ralando a cara no teto da barraca. Inundou uma chuva, eu tinha um rio do lado, formou um piscinão, o mar juntou tudo assim. E você olhava, era só o mar, e eu flutuando, mergulhando. Resumindo, perdi roupa, perdi celular, perdi minha câmera, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa. Resumindo, a gente dormiu no cemitério, que era a parte mais alta, até a água baixar.
Meu Deus, mano.
Nossa, ainda bem que era colchão inflável, né? Que tipo
frustrado,
assim.
Frustrado, hein?
É, embalou o sono até, né? Porque conseguiu dormir no colchão.
Você. Mano, imagina se acordar no meio da água.
Desesperou acordar. Não,
você eu achar falei, que você era um colchão inflável.
Então ele ficou boiando, nem percebeu. Acho que até embalou o sono.
Eu não preciso de colchão inflável pra boiar.
É. Boiei nessa, hein?
Eu não preciso. Eu só deitar na água que não tenho risco nenhum de afundar.
É, merda
não
afunda.
Você... Nossa, entendeu a piada sozinho?
Merda não afunda.
Olha o tiozão, hoje tá demais.
É.
Tiozão tá pegando no ar. Ó. Nem precisou chegar a legenda.
É.
Muito bom, tiozão. Você está de para quê? Bens.
Muito bem. De viagem, foi quando eu fui para Minas Gerais, peguei um voo de Viracopos para Confins. E aí, quando eu fui despachar a bagagem, eu acabei esquecendo minha carteira no bolso da bolsa. Quando eu desembarquei em Belo Horizonte, eu peguei minha carteira, não tinha um real. Tinha limpado minha carteira, pegaram tudo.
Aí.
E nessa época eu andava com dinheiro em espécie, né? Então, fiquei sem nenhum real no bolso. Aí tive que ligar pra familiares pra emprestar dinheiro, pra pegar táxi do aeroporto, pra chegar na casa dos meus parentes e depois pedir emprestado pra poder pegar a passagem de volta.
Que beleza.
O cara vai, leva todo o dinheiro na carteira, alguém vai...
E larga lá.
Leva, pra depositar, né? Alguém claro. Com certeza pegou o dinheiro que ele tinha na carteira. Vamos supor, o cara tinha 2 mil na carteira. Uma pessoa boa de coração, ela pega e fala, porra, olha
perigoso,
esses dois,
né?
Não, esses 2 mil reais parado na carteira, vou pôr num CDB pra ele.
Isso.
Aí a pessoa vai e fala, porra, mas eu não tenho os dados do cara, vou pôr então na minha conta. E aí o cara ainda leva o dinheiro.
Depois ele não achou o dono, né?
Pra devolver. Pra render. É, porque às vezes o dono não procura também.
É, então.
O cara vai fazer tudo. O cara vai, deposita um dinheiro dele pra render, um dinheiro que tá parado na carteira, e o cara me vem e reclama ainda. Vocês, olha, eu vou falar, vocês merecem o que vocês têm, mano. Cara, puta gente boa do caramba, mano.
Nós fomos pra Europa e...
Tá vendo? Voltamos. Começamos o programa
de
na Europa.
Pra Europa.
Começamos o programa na Europa e do nada parece que quebrou um ônibus aqui. Veio uma galera do Guarujá contar a história. E agora nós voltamos a cruzeiros e grandes aviões que estão sobre... Olha, que estão sobre... Olha, esse avião tá passando perto. Olha. É um jumbo.
Ah, o King of the Seas.
É um jumbo eletro.
Aí.
Vamos ver o povo mandando histórias chiques, então.
Nós fomos pra Europa e viajamos alguns países lá. E aí, no último país que a gente foi... nós fomos pra França, e aí num dos passeios de bairro que a gente tava fazendo, minha esposa foi pedir um prato lá e comeu... Eu nem sabia o que era. Aliás, eu pedi o meu prato, ela quis experimentar o meu prato. E eu pedi que nem sabia o que era, um tal de vieira. Depois eu vi descobrir o que,
não
que
sei
era.
Também.
Só que depois de um bom tempo, viemos saber que ela é muito, muito alérgica a esse bicho aí, né?
É um
meu
bicho.
Amigo, ela comeu esse trem aí, começou a passar mal, vomitou, febre... Ter alucinação, foi um negócio muito louco. E eu não sei falar nem o português direito, perdido no meio daquele monte de gente que fala tudo com biquinho. Eu não sabia o que fazer, cara. Então, acho que lembrando dos perrengues aí, esse aí foi o pior que eu passei, viu, nessa viagem maluca aí da lua de mel.
Olha lá, que
uma
beleza.
Pessoa que se, como é que fala, que se dispõe a comer um bagulho de um molusco, tem mais é que passar.
Eu não sei nem o que é isso aí.
Bagulho nojento, no, é nojento. É aquela coisa que você olha, você sabe que é nojento, você sabe que vai dar problema, e ainda assim você come às vezes até casa.
É tipo o quê? Tipo ostra isso daí?
É um bagulho, é tipo um molusco.
É.
Molusco. Ostra é molusco. Se ostra for molusco, não é molusco.
Se desconheço.
Se for molusco, é molusco. Se não for molusco, não é molusco.
Não é molusco.
Mas é um negócio que você olha e você fala assim, vou passar mal. E a pessoa que come, tiozão, é porque ela quer passar mal. É que ela tava na gringa, não era motivo de atestado. Mas se isso é volta de férias, é pra aumentar
já
mais uns
4. Já sabe que não vai dar bom.
É uns 4-5 dias a mais em casa.
Muito
bem. E aí, os seus bonitos e suas bonitas, querem uma vieira, não? Não é a Suzana?
Ah,
vem pra cá. Nós vamos e já voltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco.
Mas se liga.
Tumon. Boa Supermercados. O Detona Preço continua. Confira as ofertas válidas hoje. Feijão carioca piscininho 1,5 kg, 5,49. Cebola o quilo 1,99. Salsicha Seara o quilo 9,90.
E aí, Jundiaí, e aí? Já sabe da novidade? Na próxima sexta, 5 de setembro, tem inauguração da Maravilhas do Lar, na Avenida Antônio Pincinato, número 78, em frente ao Calimera. Venha para a nova loja da Maravilhas do Lar. Teremos atrações como pipoca, algodão doce, personagens e brinquedos. Aproveite também nossas ofertas imperdíveis. Esperamos por você na Avenida Antônio Pincinato, número 78, em frente ao Calimera. Maravilhas do Lar, tudo num só lugar.
104.3.
Today's hit music.
Você sabia que a Destro Casa e Construção é especialista em acabamento? São mais de 39 anos comercializando as melhores marcas de pisos, revestimentos, louças, metais, teto e pisos vinílicos. A loja conta com ambientes prontos para você entender exatamente o que deseja na sua obra. Tudo isso com ofertas imperdíveis, pagamento no boleto sem juros e frete grátis para Jundiaí. Conheça a Destro na Luiz Latorre 4491, próximo a BMW. Ligue 11-4497-1100 ou acesse destro.com.br.
E tem do mundo em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app, vem que é só baixar. E tem do mundo. E tem do mundo.
Você sabia que mais de 40% dos homens sofrem com problemas sexuais? E você pode ser um deles. Mas você não está sozinho. O Instituto Homem é referência em saúde sexual masculina, com uma equipe pronta para te ajudar a retomar sua confiança, seu desempenho e sua qualidade de vida. Não adie o que pode ser transformador. WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777.
Instituto Homem.
Cláudio Machado, CRM, 1961.
A gente tem mais, a música que você gosta é do Mon, Mon, Mon. É 104.3, é todo dia, é toda hora, em qualquer lugar.
Yo, what's the word? It's Kendrick Lamar.
This is Megan Thee Stallion.
Hey, this is Ariana Grande.
Uh-huh. Benson Boone.
This is SZA.
Hey, it's Selena Gomez.
Lady Gaga.
Hey, this is Tate McRae.
O Partido Solidariedade tem um compromisso com o Brasil: cuidar de gente. Porque só assim o desenvolvimento regional chega a cada município. E você faz parte disso.
Faz parte disso porque a gente precisa te ouvir. Depois de ouvir, ter a coragem de defender você todos os dias. É isso que o Solidariedade faz. O futuro é hoje.
The number one in Brazil.
Tudo que você gasta.
Se liga.
Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really.
I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love.
Justin Timberlake, auditório.
Olha, tiozão, eu dedico essa música a você. O nome da música é My Love.
Tá e dedicado. Eu dispenso veementemente.
Tá dedicado, dediquei na rádio.
Dispenso veementemente.
Não sei o que é isso, então não vou, como é que fala, discordar. Ó, amiguinhos, responde aí, ó, como é que foi seus perrengues de viagem? Vamos viajar pelo mundo das notícias. Confusão marcou um show do Korn nos Estados Unidos. As bandas de gritaria do inferno. Um homem foi preso porque ele se animou demais na arquibancada.
Como assim?
Ele pulou, dançou, rebolou? Não. Ele começou a se tocar em regiões pouco ortodoxas. Na arquibancada. Ah, tio Zé.
Fazer justiça com as próprias mãos.
Ué, às vezes você é tão fã da banda que você perde o controle do corpo.
Sei, sei, sei.
Ele foi filmado, né? Falou que não se importou com os protestos. A plateia tentou fazer um coito interrompido ali, mas ele seguiu como se nada tivesse acontecido.
Mandou ver.
Aí um cara que tava perto virou e falou assim: mano, eu vou parar esse louco antes que ele termine. Se é que vocês me entendem. E aí acertou um soco na cabeça dele. Depois disso, seguranças entraram em ação. Vamos, o segurança podia ter vindo antes também,
hein? E chegou a turma do Deixa Disso.
O show continuou.
Porque né? O show tem que continuar.
E essa cena virou aí o grande bafafá do momento. Assunto. Do nada, quase que um show de rock vira um show de stand-up, né? Que ia terminar gozado.
Aê!
Gostou ou não?
Não.
Do show, não da piada.
É, do show foi legal.
Saindo do show do Porn Flakes, vamos ver os ouvintes contando histórias de viagem que deram tudo errado.
Cara, foi tipo assim uma mini viagem, né? Que um belo dia meu amigo me ligou. Falou, ó, vamos lá buscar um carro que eu comprei em São Paulo. É pertinho. E aí, não falou que carro que era, nada. Falou, ó, beleza, né? Uma surpresa. Falei, tá bom, né? Aí chegando lá, era um Fiat 147, cara. Assim, tudo arregaçado, sabe?
Daquele jeito.
Você tem certeza que você vai levar esse carro aí dirigindo? Não, vamos, porque dá, é tranquilo. Tá bom, nesse carro dentro de São Paulo, cara, acho que parou umas 10 vezes já tumultuou toda a cidade, né? Aquela baderna, né? E aí paramos lá numa galeria e falou, putz, vou tomar um café aqui e tal, né? Tomar um suco, não sei o quê. Aí acho que ficamos 15 minutos ali, e aí a gente voltou pro carro, Daí entramos no carro, tudo tal. Meu carro não queria dar partida. Aí de repente veio uma mulher, começou a gritar, cara. Essa mulher gritava: tão roubando meu carro, não sei o que e tal. Falei, não, gente, não sabia o que fazer, né? E pra ajudar, tinha uma viatura ali que tava o pessoal, os policiais tomando café. Cara, esses caras vieram e tirou a gente do carro. E eu não sabia o que falar, o que fazer, carro. O que tava acontecendo. Os caras jogaram a gente no capô. Algemou a gente, cara. Nossa. E aquele monte de gente ali, porque, putz, tinha uma galera ali, né, tomando café, não sei o quê, e o pessoal fazendo compra nessa galeria. A gente olhou assim, né, a gente levantou a cabeça e tal. Não era aquele carro, né, a gente tinha entrado no carro errado. O carro era idêntico, cara, tinha um outro ali.
Ah, vocês estavam mesmo roubando. Que
eu achei o carro errado.
Aham, desculpinha esfarrapada, hein? Se você for preso tentando roubar um carro, fala isso também pros policiais, vê se cola. Ah, entrei no carro errado. Cadê o certo? Não sei, tá em algum lugar.
Esqueci,
por aqui.
Onde estacionei.
Mas assim, ó, eu vou procurar, seu policial, já volto aqui pra contar onde tava.
Mas volto mesmo.
Vai ver se funciona. É só dar uma olhadinha, né?
É. Dezembro de 2024. Iríamos passar o Réveillon no Guarujá. Alugamos um quarto no hostel, eu, meu marido e mais dois amigos. E iríamos, tínhamos comprado um pacote para ficar dia 30, dia 31, dia 1º, dia 2, iríamos voltar dia 3. Por fim, chegamos dia 30, ocorreu tudo bem, fomos pra praia, todo mundo, curtimos. No dia 31, a gente levantou de manhã e tal, aí já percebeu que tipo, algumas pessoas já estavam muito legal. Conclusão. Todo mundo pegou aquela abençoada virose que estava tendo no final do ano do Guarujá. Não rolou. Foi horrível, horrível, porque todo mundo pegou a virose, eu peguei insolação, peguei virose, o meu boy pegou virose. Nossa, foi horrível, horrível. Conclusão também. Aí no dia 31, do dia 31 pro dia 1º, ia ter uma festa, ninguém curtiu a festa, nossa, foi, ficou todo mundo de cama. Dia 31, tudo dia 1º, ninguém conseguia nem levantar da cama, de tão ruim que tinha. E o Guarujá inteiro ficou com aquela virose, não tinha remédio, não tinha como você ir no hospital. Conclusão, viemos embora dia 2.
Nossa, essa foi vítima, né?
Essa virose do ano passado na praia, essa aí rendeu, hein?
Foi a personagem principal senhora. Do final de ano.
É o Réveillon da virose.
Imagina, mano, um lugar onde a cidade inteira tá passando mal, tipo The Walking Dead.
É?
Você vê a galera andando na rua, o outro cagando. Galera, tudo com aquelas bundas gordas de fralda.
Essa aí
que
rendeu
que é?
Ano passado.
Réveillon, feliz ano novo pra você também.
Mama.
Meu Deus do céu. Vamos ver mais um, soltando os rojão em casa, né?
Eu tava em um encontro e aí o coreano não sabia falar direito inglês e eu não sabia direito coreano, né? Então a gente já não tava ali numa comunicação muito boa. Do nada, veio uma dor de barriga absurda. Tava me cagando naquela mesa. Cagando. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí eu virei pra ele e falei assim, vamos embora? Né? Tá legal aqui, mas vamos embora. Daí ele, tá bom, vou te deixar em casa. Eu falei, não precisa me deixar em casa.
Como é que
pode
vocês
ir pra sua casa?
Assim?
Eu vou pra minha. Aí a gente foi lá, pagou a conta, daí ele tava insistindo em me deixar em casa. Eu falei, moço, não precisa, vai pra sua casa, porque eu vou encontrar uma amiga. Aí eu tive que mentir pra ele, falei que ia encontrar uma amiga. Só assim ele deixou eu ir. Aí eu peguei e fui no banheiro do restaurante, fiquei ali no mínimo uns 15 minutos, eu acho. Mas assim, foi um desespero. Que eu tava morrendo de barriga, eu não sabia como falar pra ele. Eu falava, meu, será que eu falo que eu vou embora? O que eu falo?
Olha, tiozão. Eu procurei aqui na internet, vou dar uma dica pra vocês, tá, ó.
Pode usar Vajang Sili Gago Sipoio, Vajang Shire Kago Shipoio, que significa, quero ir ao banheiro, ou Ojume Mali Yuoyo, Ojume Mario Oyo, para, quero fazer xixi.
Vocês anotaram? Pra você que vai aí conhecer um coreano, Marque. Ó, estou me cagando, ó.
Para dizer, estou me cagando, ou, preciso ir ao banheiro.
Anota.
Em coreano. Pode usar Vajangisili Gago Sipoio.
Vasilicili Gago Sipoio. Vasilicili Gago Sipoio. Pronto, você chegava num encontro e precisa falar o cara que você tá se cagando pro Siligado Sipoio.
Pronto, tá resolvido.
Aí
o problema.
A pessoa vai falar, ó, claro, vai levar você no privado.
Pior viagem com corvo, torta que eu fiz, eu e meu amigo descendo pra praia. Step do carro furado. Chegou lá, furou a pena da frente. Era mais de uma hora da manhã, ninguém conhecia nada por perto. E o Noia passando na beira da rua. O Noia falou que conhecia, não tinha borracharia por perto. Eu de chinelo de dedo, sem camiseta e de short, coloquei o pneu debaixo do braço e saí andar com Noia, mais de uma hora da manhã, beira da praia. O que aconteceu? Tomamos em quadro depois de 1 quilômetro. Levanta, joga o pneu no chão, vagabundo, que não sei o que lá, e meu Deus do céu, falei. Até pra explicar que fucile pôde na tomada, que eu também não era Noia, porque eu tava andando junto com Noia, e parecia Noia, um chinelo de dedos e sem camisetas e shorts, bermudas. Cara, quase eu fui preso. Os caras teve que mandar a viatura ir lá no carro do meu amigo pra ver se era verdade, mesmo que eu tava com o carro desmontado, pra poder me liberar. Aí deu uma porrada no Noia lá de separar que o cara era meio psicopata e foi um livramento de dano na minha vida. Aí tem males que vêm pelo bem. É bom, mais.
Mas que perrengue, hein?
Mas você sabe. Ah, tia, mano, os policiais salvaram ele. O Noia ia matar ele. O cara é psicopata, o cara ia levar ele pra um cantinho.
Mas você tá levando pra rua com o pneu ali mesmo. A primeira suspeita é essa, né?
O cara ia aparecer o bagulho lá, ia voltar em 12 vezes sem juros, o corpo dele fatiadíssimo. É. Os policiais te salvaram com essa batida policial aí, viu?
Aê.
Mandem aí, se quiser também, porque não vai dar tempo de pôr. E daqui a pouquinho, a revolta.
Aguardem.
Faltando 5 para as 8.
Repita.
8:37. This is Benson Boone. Cause it feels so
mystical, magical. Tudo que você gosta. Tumon. Benson Boone. Mystical, magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude. How rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. My company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies. Cause it feels so mystical, magical, oh baby. Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. Cause once you know my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave.
Espera as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para seus pais.
Ah, ele é muito engraçado. Ele é um dos homens mais engraçados do mundo. Mais gozado que gente que vai no show do Corny.
É.
Ele é o tiozão e conta uma banóis.
E eu pergunto a você, criatura imbecil. Qual é a ciência que transforma cachorro em gato?
Medicina.
Não.
Óbvio que é.
Não.
Um gato trans. Um
não.
Cachorro trans. Não,
não.
Um cachorro ou um gato trans.
Não.
Agora é um cachorro que se vê como gato.
Ciência que transforma Brown. Cachorro em gato.
Qual é?
Alquimia.
Alquimia. Alquimia.
É.
Alquimia.
Al. Aê, aê.
Muito boa.
Eu sei.
Mas é uma piadinha leve pra terminar. Pergunta a você.
Pergunte para mim.
Qual famosa assassina do Brasil, ó, famosa assassina do Brasil, que é a melhor profissional de jardinagem do país?
Assassina é a melhor profissional de jardinagem do país?
Ó, presta atenção. Tem poucas, hein, tiozão?
É.
Dá pra juntar na mão aí as famosas assassinas do Brasil. Além de ser uma assassina, ela é a melhor profissional de jardinagem do país.
Não faço ideia.
É a Suzane von Richthofen.
Suzane von Richthofen.
Ela trabalha com árvore, é, poda de árvore.
Ah, poda genealógica. De árvore genealógica. Poda de árvore genealógica. Tá bom. Tá bom.
Fica ó.
É. Fica baixinha, né?
Ela é embora, né?
É.
Amiguinhos, chega. Muito obrigado a todos. Peço desculpa pelo tempo dispensado. Amanhã voltamos às 7 da manhã.
Repita!
Às 8h37.
Ah, é?
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade.